Eu acho que a prática mais importante. Eu, nos meus atendimentos, eu sempre, sempre, sempre indico o tântrice, né? Que é a minha experiência. Eu trabalho com experiências, eu não faço uma massagem específica, mas eu acho que a experiência mais importante é com você mesmo. Porque quando você se conhece, aí o orgasmo é livre, aí a celebração é livre, quando você está bem com você mesma, e sim, é possível fazer rituais a sós. É muito importante fazer, né? Você preparar um ambiente para você, colocar uma música para você, se olhar no espelho, falar que se ama. Isso é tantra, é essa simplicidade.
Que
É, parece
maravilhoso.
tanto tabu, mas a verdade é que se você escolhe um perfume, né? Os perfumes, aromaterapia é super tântrica. Então, o olíbano, ylang-ylang, e você fala, passa-se, se Deus e fica, traz a sua divindade interior, se olha no espelho e olha com outro olhar, olha agradecendo, né, a cada parte do seu corpo. Eu acho que a nudez ajuda muito da gente se olhar mesmo.
Que é um outro
É
tabu,
necessário.
né? A nudez, né?
Outro tabu. Então, se olhar no espelho, se conhecer, isso é tantra.
Ai, que maravilhoso.
E, Paula, você falou que você vem das artes cênicas, né? E como é que você toma contato com isso? Conta um pouquinho da sua trajetória até você chegar aí no ritual do cacau.
E todos os outros, né? Como isso
Eu
tudo
me
te achou?
Como se deu esse
Olha,
encontro aí?
foi uma loucura total, porque eu trabalhava, eu
Ela vai
me
falar que
formei em
dançava no queijo
administração. Você dançava no
também.
queijo também, pelo amor de Deus.
Quase isso,
Meu Deus do céu. Vão querer uma foto minha dançando no queijo daqui a pouco.
Eu sou formada em administração, minha primeira formação. Aí nada a ver, né, gente? Olha na minha
Não.
cara, acho que nada a
Não, eu
ver,
sou
assim.
educada, eu nunca falaria isso, mas eu sou virginiana, eu julgo aqui dentro, então. Realmente
Nossa!
não parece, mas.
Nada a ver, nada a ver. E, assim, já nessa formação de administração, tinha aulas de teatro, era uma professora maravilhosa, e ela trabalhava com esse teatro para melhorar a comunicação dos alunos. E eu fui fazer. Nossa, eu me apaixonei. Eu me apaixonei por ela, por tudo, assim. E ela falou para mim, ela falou, eu se fosse você, e eu no último semestre da faculdade, ela falou, se eu fosse você, eu largava tudo. E ela chamava Helena, poderosa. Porque eu larguei tudo. Ela falou, eu me formei em contabilidade e hoje eu sou bem mais feliz. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, nossa, quero largar tudo. Aí, nesse meio tempo, larguei meu namorado e conheci um lugar muito especial que se chama Nossa Casa, Confraria das Ideias. É um lugar que hoje é super conhecido, mas na época era assim, uma casinha minúscula. E essa minha amiga, que era muito, muito tântrica, ela fazia festas. Ela fazia uma festa dionisíaca, chamada Dionisíaca no Terreiro Grego. E a gente era muito fã do Teatro Oficina. Eu acabei me envolvendo com a galera e ela falou: "Ai, vem trabalhar com a gente, amigo. Vem trabalhar com a gente, vem fazer performance." E essa é a primeira casa que trabalha com naturismo, então a gente
Sim.
tava pelado mesmo. Era uma loucura, todo mundo se pegava, sabe? Era uma energia super tântrica mesmo. E eu iniciei então o curso na ITEC de Artes, me formei em teatro. Me tornei DJ nessa
Olha só.
época, então trabalhei muito com a arte, só que foi passando os anos e eu fiquei muito cansada, porque eu senti que meu corpo precisava de cuidados, né? De diminuir o álcool, bebia muito, todas aquelas coisas da balada, da juventude, eu fiz tudo isso, então era bem assim, pesado. E aí eu comecei a me interessar muito pela yoga. Fui fazer uma viagem internacional, acabei conhecendo uma pessoa, fiquei morando na Espanha por um tempo, fiz um curso de Hatha Yoga, Depois fui para a Tailândia e fiz um curso de Thai Yoga Massagem. Então comecei a trabalhar com as terapias. A Yoga e o Tantra, como eu disse, estão muito conectados, né? A Yoga é uma prática tântrica.
Uhum.
E fui para Ibiza. Em Ibiza, num festival de yoga, tinha uma parte só de práticas tântricas. Só que era... não era nada de massagem, nada de erotismo. Opa, eu quero fazer isso. Sabe, eu fiz uma vivência, assim, foi tipo pra você, assim, mudou minha vida. Bem parecido, assim, a simplicidade. É, toda essa conexão mais espirituosa, né, do que simplesmente fazer um asana, que é aquelas... coisas da yoga, que a gente vê aquelas posições lá, melaborosas. Então, tem além disso, né? Não é só ficar fazendo invertida. E... então, aí eu me apaixonei. Falei, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Quando eu voltei para o Brasil, eu trouxe essa performance para nossa casa. Continuei ainda discotecando às vezes. E fui estudar. Falei, não, vou estudar o tanto. Aí estudei no Metamorfose. Também na uma universidade que eu amo, sou apaixonada pelo Otávio Leal. Gente, procurem, ele tem muitos conteúdos muito legais. Também a Carol Teixeira, vocês procurem, que ela é,
ela nossa, é incrível. Ela é, eu queria ela muito é trazer ela aqui no programa, ela é incrível. Uhum.
Ela é uma deusa. Então eu fui misturando todas as minhas experiências, porque o Tantra é essa experiência.
Uhum.
É, não dá para definir. Você me pergunta, o que é o Tantra? Então, é essa experiência de você se conectar com os seus corpos. Porque para os tântricos, para os yogis, existem vários corpos. É, nós temos o Ana Maya Kosha. Ana, que é esse corpo mais grosseiro. Maya é ilusão, né? Kosha, corpo. Então, o corpo ilusório, né? Então, esse corpo grosseiro, feito de carne e osso, que se desintegra depois da nossa morte, mas que, mesmo assim, depois que vai a nossa energia vital, ainda se mantém um tempo aqui na Terra. E depois se junta com o corpo. Pranamaya Kosha, que é esse corpo um pouco mais sutil, energético, né? Totalmente conectado com a nossa respiração. Então, dizem assim que se pesar o corpo um segundo depois que a gente morre, esse corpo, a prana, pesa algumas graminhas.
Uhum.
Temos Mano Maya Kosha, que ainda é mais sutil, que é essa mente interna, essa mente que é feita também pelo karma. E o karma... a gente sempre associa o karma a uma coisa ruim,
uhum,
mas na verdade, o karma é essa repetição, é o que a gente vê transmutar aqui. Sim, às vezes é bem ruim, né? Ficar repetindo aquelas coisas todas, mas também é o motivo pelo qual a gente está aqui.
Uhum.
A gente está aqui na Terra para resolver o karma. Se não tivesse karma, você já não estaria aqui. Então, uhum, o karma também é uma oportunidade. Eu sempre digo que é o cimento, uhum, dos corpos, né? Uhum. E aí temos o Buddha Maya Kosha, que esse já é um corpo mais meditativo. Nem todo mundo acessa. Ah, as pessoas que não acessam essa consciência interior, que não olham para si, tem ali esse corpo. Você pode acessar ele a qualquer momento, mas às vezes você passa várias vidas sem acessar. E chegamos ao Ananda Maya Kosha, que é o corpo de aventura, é bem-aventurança divina. Então, esse corpo que é aonde nós queremos chegar através das práticas.
Uhum.
Então, quando você chega nesse corpo, você não precisa nem mais estar aqui.
Uhum.
Né? Já são seres não sancionados mesmo, estão na quinta dimensão, mas a intenção é chegar no Ananda Maya Kosha. Então, o Tantra trabalha todos esses corpos. Não só o corpo físico, aí que as pessoas se perdem, né? Acha que traz essa consciência, sai da mente e olha para o seu corpo, mas para os seus corpos.
Uhum.
Para todos esses corpos.
Ah. Olha, um dia eu chego lá.
Vamos ter que comer muito cacau.
Muito, um dia eu chego lá. Um dia... É, para mim foi, e eu falo sem o menor medo para as pessoas que nunca tiveram contato com isso, tenham dúvidas, tirem suas dúvidas, perguntem, porque eu tirei muitas dúvidas, inclusive. Quando eu falei com a Paula a primeira vez, eu falei, olha, Paula, eu vou te fazer perguntas possivelmente muito bobas, de quem não faz ideia do, uhum. do que vai acontecer, do que... Mas o mais importante, eu acho, é ir de coração aberto. Eu acho que é o mais importante, é ir aberto para receber e para viver. E foi transformador. E aí eu te pergunto se as pessoas quiserem encontrar agora tudo isso que a gente contou aqui, e toda a minha recomendação, inclusive. Como que as pessoas fazem para achar, Paula?
Podem me procurar no Instagram, né? Lilith's House, lilith.house.
Uhum.
Lilith com TH no final. E também eu sou terapeuta da Rede Metamorfose.
Uhum.
Lá vocês vão conseguir ver todos os meus textos. Eu escrevo textos semanais. Então é bem legal porque dá para tirar as dúvidas por ali. E é só colocar Rede Metamorfose Paula Belegardi. Vocês vão me encontrar, tem vídeos, tem textos.
E você está preparando alguma coisa nova? Algum curso,
Sim.
alguma coisa?
Eu agora vou focar nas experiências, então mesmo os retiros, né? O ano passado eu fiz bastante retiros em formato de curso, mas eu acho que fica muito nessa coisa um pouco metódica, né? E eu acho que é mais a experiência mesmo. Então eu estou preparando um para abril, que em breve eu vou divulgar. E também... ofereço essas experiências. E você pode combinar comigo. Então, é uma experiência de mais ou menos 3 horas. Eu trabalho várias práticas tântricas, desde a respiração, sempre trago uma medicina, não necessariamente o cacau. Também trabalho com as kombuchas, com São Pedro. As frutas também. As frutas são medicina e são tantrics. E, então, eu sempre trago essa consciência do tantrice na experiência, também para quem quer um ritual para casal, para família, pode me procurar, estou à disposição.
Maravilha. Paula, foi um prazer te receber, te escutar, aprender um pouquinho com você. Bem-vinda sempre.
Obrigada.
Ai, gratidão, foi um prazer, eu amei o convite.
Ah, que ótimo.
Como eu disse, eu precisava falar disso.
Compartilhar.
Aqui. Precisava trazer essa mulher, porque ela é incrível, incrível. E uma coisa muito forte que ela disse pra mim, logo de cara, ela fez assim: quando a gente tá bem, os outros também estão bem. A
Sim?
gente passa isso pros outros. Então. Eu acho que é um pouco isso, a gente fica lutando tanto para mudar o mundo, e sim, a gente precisa mudar o mundo, mas para mudar o mundo a gente precisa primeiro mudar a gente, né?
Com certeza.
Sim.
Muito obrigada.
Gratidão.
De novo. Mesmo.
Tchau, tchau.
Beijo.
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 Não disse, Paty, que eu recomendava?
Nossa, tô aqui interessadíssima em viver essa experiência.
Vai se jogar, amiga, vai se jogar, que vale a pena, mas... A gente continua no tema ainda, né? Porque tem um entre aspas.
Vamos chamar o entre aspas de hoje, então.
Entre aspas.
Olá, meu nome é Juliana Schultze. Eu sou fisioterapeuta, professora de educação física e tenho mestrado e doutorado na área de saúde da mulher. Eu venho hoje aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a importância da fisioterapia pélvica. É uma área da fisioterapia que poucas pessoas conhecem, eu recebo muitas dúvidas, muitos pacientes me perguntam, nossa, mas com o que é que você trabalha? E como o próprio nome diz, o fisioterapeuta que trabalha nessa área da região pélvica, ele acaba abordando disfunções ou prevenção de situações que possam acontecer ali na região da pelve. Então é importante até a gente contextualizar, né, que na região pélvica, a pelve fica no centro do corpo, muitas pessoas conhecem como bacia, e é uma região que tem órgãos importantes na mulher. A bexiga, o útero e a porção final do intestino estão localizados nessa região. E no homem, a bexiga e a parte final do intestino. Então, funções urinária, fecal e sexual estão aí relacionadas com a área da pelve. Nas mulheres também que ficam grávidas, né, o útero está lá, então durante o processo gestacional, a gente vai ter aí alterações na região da pelve. Então, o fisioterapeuta que trabalha com a fisioterapia pélvica, ele pode trabalhar com homens, mulheres e crianças. E ele pode atuar resolvendo, prevenindo ou tratando problemas da ordem do trato urinário, do sistema gastrointestinal, coloproctológico, como também da questão da gestação. Então, exemplos, né, de situações que a gente pode tratar são as incontinências urinária e fecal, dificuldades de esvaziamento tanto da bexiga como do intestino, dores da região pélvica, preparação para o parto e também não podemos esquecer da sexualidade, né? Então, os órgãos urogenitais estão na região da pelve, muitos dos problemas de ordem sexual precisam de uma abordagem que envolva o tratamento dos músculos ou de alguma outra disfunção que esteja ocorrendo ali na região da pelve. Nós trabalhamos muitas vezes de maneira multiprofissional. Então, o fisioterapeuta junto com o ginecologista, o urologista, o coloproctologista, o geriatra, ou mesmo o profissional de educação física que faz algum tipo de exercício e a gente acaba adaptando. Então, para você que não conhece, está aqui uma explicação breve do que o fisioterapeuta que trabalha na área de fisioterapia pélvica faz. Espero que eu tenha esclarecido e trazido um pouco de informação para vocês. Muito obrigada.
Nossa senhora, né, Paty? Esse programa foi,
ele foi na veia.
Esse ficou aqui na região pélvica, né?
Exatamente. Para que a gente tenha sempre jogo de cintura.
Muito bom. Ai, ai, Paty, vamos contar um pouquinho das redes sociais que faz tempo que a gente não fala?
Pois é. Sigam a gente, compartilhem nossos conteúdos, deem sugestões. Nós estamos no Instagram, @projetoentreelas. Também estamos no Spotify, no Facebook e em todas as mídias da Rádio Cultura de Curitiba. Perdeu o programa ao vivo? Dá para você recuperar pelo portal www.cultura930.com.br, podcast entre elas, e também pelo Spotify. Estão lá todos os nossos conteúdos. Nós chegamos aí no programa passado ao 20º programa, hein?
Nossa, chegamos, né? Olha, só passou tão rápido, né?
Passou, hein?
Caramba, e sem reprisar programa.
Pois é.
Nem nas férias reprisamos programa.
Pois é, a gente trabalha um bocado, mas é porque a gente ama o que faz.
Exatamente. E no Spotify as pessoas acham a gente como, Paty?
Projeto Entre Elas.
Projeto Entre Elas, olha só. Não tem desculpa, perdeu. Ouça depois. E os anteriores também, né? Estão todos lá. Perdeu o primeiro, dá pra acessar, dá pra ouvir. Paty.
É isso aí, vamos chamar aqui a nossa parte musical de hoje?
Opa!
Então a gente vai escutar hoje Baby Consuelo com A Menina Dança.
Já que falamos tanto de dança, né? Vamos dançar, a menina.
Bora,
vai dançar
lá!
Quando cheguei, tudo estava virado. Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Só entro no jogo porque estou mesmo depois de esgotar o tempo regulamentar. De um lado o olho desaforo e o que diz o meu nariz arrebitado que não levo pra casa. Mas se você vem perto eu vou lá. Eu vou lá no canto do cisco, no canto do olho. A menina dança dentro da menina. A menina dança. E se você fecha o olho, a menina ainda dança dentro da menina. Ela ainda dança. Até o sol raiar. ding 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 ding.
Levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 9 4374 3009.